E cá estamos nós, mais uma edição do Chá das 5, sempre bem acompanhados a cada final de sexta-feira, para não variar. Hoje, connosco, Paula Eira. A Paula é enfermeira no Centro Hospitalar do Baixo Voga, na unidade de Aveiro, no Serviço de Urgência Geral de Adultos, mas com 29 anos de experiência no bloco operatório. Fundadora também e membro voluntário da Associação Bisturi Humanitário. Paula, é um gosto tê-la connosco.
Olá, viva.
Muito boa tarde, bem-vinda. Paula, muitas aventuras que eu sei que tem para dividir connosco. Antes de passarmos aqui à sua carreira tão rica dentro e fora de Portugal, vamos começar pelo início. Nascida onde, Paula?
Sal-Rio, Hospital Visconde Sal-Rio.
Hospital Visconde Sal-Rio. E sabia assim desde pequenita que ia estar ligada à saúde? Ou quando era assim mais menina queria ser outra coisa qualquer?
Eu acho que quando nós somos crianças queremos ser muita coisa, mas ao longo do meu percurso académico fui decidindo que a minha área era a área da saúde, até que resolvi um dia dizer que queria ser enfermeira. E cá estou.
Quantos anos depois? 30?
37 anos de serviço.
37 anos de serviço. Atualmente, neste momento, Paula, como é que é ser enfermeira no serviço de urgências do Hospital Infante Dom Pedro?
Neste momento nós estamos a viver turbulências na área da saúde, e essas turbulências são do conhecimento geral, daquilo que nós vemos nos meios de comunicação. Muitas vezes não demonstra a realidade daquilo que os profissionais passam mesmo para tentar acudir a tanta gente. Estamos com um boom nas urgências dos hospitais, é do conhecimento geral que muitas das urgências dos grandes hospitais estão sobrelotadas, sem capacidade alguma delas de resposta. Mas tenho a certeza que os profissionais que lá estão, que são poucos, tentam dar o seu máximo. Mas digo-lhe que muitas vezes é humanamente impossível conseguir socorrer uma afluência tão grande de pessoas. Se todos são casos muito graves, possivelmente não. Mas possivelmente as pessoas também precisam de respostas cá fora que não as têm e, portanto, recorrem a uma unidade hospitalar. Que precisávamos que alguém olhasse mesmo para o nosso sistema de saúde e percebesse que o caminho que ele está a levar é um caminho que nos deixa preocupados. Principalmente aos profissionais que estão ali, e nós lidamos com a vida e com a morte todos os dias. Vimos de uma fase que foi muito má, que foi uma fase de pandemia, não houve tempo das pessoas parar. E, a certa altura, este cansaço associado ao excesso de continuidade de procura em demasia e de não haver muitas vezes respostas que seriam as satisfatórias para os nossos doentes, leva-nos muitas vezes a desanimar.
Oh Paula, com mais de 30 anos de carreira, já assistiu a muita coisa, tem muita, muita experiência, observa também o comportamento de várias gerações. É verdadeira a afirmação de que as pessoas estão mais violentas e agressivas em relação aos profissionais de saúde, agora, em relação ao passado? Ou não?
Pela minha experiência, eu nunca tive uma situação de confronto de violência física, mas noto que as pessoas estão intolerantes, estão mais intolerantes, mais impacientes, menos permissivas a verem determinadas situações. Dou-lhe um exemplo: se estiver uma situação grave ao lado de uma menos grave, se calhar aquela pessoa que vê que o outro foi atendido primeiro porque é uma situação grave não entende porque é que ele teve que ser atendido primeiro. Isto pode acontecer e acontece. Violência física acontece. Eu tenho colegas que foram agredidos e eu acho que isto é inadmissível. Ninguém tem o direito seja onde for, seja nas finanças, seja nas escolas, seja nos hospitais, seja em que local de trabalho for, ou onde quer que seja, de agredir, ou com palavras, ou com atos físicos, quem quer que seja, profissional de saúde, ou outro profissional. As pessoas estão a tentar fazer o seu melhor, e não podem ser violentadas no seu local. Isto cria stresses, cria medos, mas nós também, profissionais de saúde, não podemos ter medo. Nós estamos ali para tratar as pessoas, estamos ali para tratar os nossos doentes, não temos que ser importunados, digamos assim, no que é o nosso bem-estar físico e mental.
Estamos mais doentes agora?
Estamos mais doentes agora. Eu acho que a saúde mental, a área da saúde mental, é aquela que neste momento é a mais preocupante. Eu noto isso.
Paula Eira, connosco, enfermeira Paula, eu estou aqui desejosa de cruzar aqui o continente para conhecermos um bocadinho das suas aventuras em Moçambique, não, na Guiné.
Guiné-Bissau.
Na Guiné-Bissau. Eu sei, entretanto, que são aventuras cheias de alma, cheias de coração e muitas vezes sem condições. Fala-nos um bocadinho de porquê que nasce a Associação Bisturi Humanitário.
A Associação Bisturi Humanitário nasceu em 2018. Houve um pedido de um médico que trabalha connosco aqui, que faz o serviço de urgência aqui na nossa unidade de Aveiro, Dr. José Manuel Inuba, que nos falou com a presidente da nossa associação, que é a doutora Susana Valente, que é ortopedista aqui também no Centro Hospitalar Baixo Fogo, e disse-nos que o único ortopedista que existia na Guiné, especialista, tinha falecido.
O único?
O único, que estava a trabalhar no Hospital Nacional Simão Mendes. Só para ter uma ideia, o Hospital Nacional Simão Mendes corresponde àquilo que seria os nossos hospitais da Universidade de Coimbra ou no São João, portanto seria um hospital já central, digamos assim. O que é que acontecia? Os doentes estavam lá, doentes do foro de ortotraumatologia, mas não tinham ninguém que os operasse, porque todos os médicos que estavam na área da ortopedia eram internos. Pouca experiência e, portanto, não estava a haver resposta àqueles doentes. E então lançou o repto de nós juntarmos um grupo e irmos à Guiné-Bissau operar esses doentes. Eu, na altura, ainda trabalhava no bloco operatório, fui contactada pela doutora Susana, que andou a falar pessoalmente com alguns elementos, porque para se criar uma equipa destas são precisos anestesistas, ortopedistas, enfermeiros, e juntou-se um grupo. Pronto, sim senhor, mas depois há uma série de coisas. É preciso saber, nós vamos para um país estrangeiro, com as suas leis, com as suas regras, e portanto é preciso preparar muito bem uma missão destas. Pronto, e resolvemos criar a Associação Bisturi Humanitário. Demos-lhe o nome de Bisturi Humanitário porque a nossa ação seria essencialmente na área da cirurgia, cirurgia de ortopedia, ortotraumatologia e cirurgia geral. E foi dado esse... E foi criado um logotipo, que foi através de um aluno de uma escola de albergaria, que fez o desenho do nosso logotipo. Foi ele que pegou e juntou aquilo que eram os nossos objetivos e apresentou-nos aquele logotipo e nós pedimos-lhe e ele oferecemos.
E como foi chegar lá? Foi muito diferente daquilo que estava à espera? Foi pior? Foi melhor? O que é que imaginava na viagem que ia encontrar?
Olhando hoje para trás, e nós já vamos para a nossa nona missão, olhando para trás, nós éramos uns verdadeiros inocentes. Nós fomos e achávamos que, pronto, ok, as coisas vão ser más, mas ficámos sem palavras quando vimos o que...
Porquê? O que é que vira?
Nada. só tínhamos doentes e não tínhamos mais nada. Claro que para fazer uma missão de ortopedia tivemos que andar, levar muito material de cá, mas pensámos sempre que o hospital teria mínimos. E chegámos e abri gavetas e só ver vazio. Não havia medicamentos, pelo menos para a nossa área. Não havia materiais de implante para doentes que estavam com fraturas expostas de 3 e 4 meses.
Meu Deus.
Não havia... O hospital tinha um cheiro que eu... descrevo como o cheiro que os nossos hospitais tinham há 30 e tal anos, quando eu comecei a trabalhar, que era um cheiro indescritível a uma degradação, para não tentarmos pôr aqui termos
mais difíceis de ouvir.
Mais difíceis de ouvir, exatamente. E quando nós percebemos que as coisas... Não havia oxigênio. O oxigênio estava numas garrafas. O nosso ventilador alarmava sempre, porque as botijas de oxigênio que estavam lá tinham uma percentagem muito baixa. E, portanto, o nosso ventilador alarmava porque a quantidade de oxigênio não era suficiente. Portanto, o que as botijas tinham era mais ar que oxigênio. E para as anestesias era complicado. E fomos... E percebemos que tínhamos muita coisa para fazer. E a primeira coisa era lavar tudo. Tivemos uma empresa que nos deu uma palete de detergentes, desinfetantes hospitalares. Sim, porque, voltando um bocadinho atrás, fazer uma missão implica material. Uma missão de ortotraumatologia é extremamente onerosa. Extremamente. Todo o material é caríssimo. E nós não fazemos ideia quanto é que, quando falamos, porque os custos da saúde são elevados, porque os materiais também são muito caros. E isso implica uma gestão muito cuidadosa. Portanto, o que é que nós fizemos? Fomos bater à porta de toda a gente. À porta de quem? Normalmente das empresas. Eu que nunca fui de andar a pedir, e aqui ponho entre comas, dei por mim a bater à porta de pessoas que eu não conhecia, a dizer: não têm nada, estão crianças a morrer, estão adolescentes a morrer, estamos a falar do quinto país mais pobre do mundo, que tem uma esperança média de vida de 48 anos, em que as crianças morrem numa cama de um hospital sem terem ninguém que trate delas. Estou a falar na área da ortotraumatologia, porque fazem uma fratura, porque ninguém os trata, porque aquilo infeta, e porque se corta uma perna ou porque se corta um braço, e vamos pôr as coisas nuas e cruas assim, porque esta é a realidade, ou era a realidade que nós encontrávamos no início. E então tivemos um conjunto de pessoas no distrito de Aveiro, imensas, a quem nós devemos tudo isto. E vou para a minha nona missão. O grupo, a Bisturi Humanitário, constituída por médicos e enfermeiros, vão para a sua nona missão. Não todos, porque isto depois vai alternando, até porque alguns não têm disponibilidade, pronto, mas e sempre a bater às portas das pessoas: eu preciso disto, eu preciso daquilo. E há sempre um coração que nos ajuda. Sejam mesmo empresas que não têm nada a ver com a área da saúde e que dizem que é que a gente pode ajudar. E eu essas tenho que lhes agradecer, porque se não fossem essas pessoas, desde o cidadão que contribuiu para um evento que nós fizemos numa caminhada, desde a empresa que financiou um determinado tipo de material, desde a empresa que deu um donativo que serve para comprar tudo o que nós precisamos, desde a logística, porque lá depois também há logística que tem que se... que temos que... à qual temos que responder. tudo isso, se não fossem essas pessoas, essas empresas, essas entidades, se não fosse o nosso centro hospitalar Baixo Voga a ter-nos dado abertura para nós termos a nossa sede lá, e que nos apoiou sempre, mesmo com dificuldades que está a atravessar o centro hospitalar, nunca nos virou as costas. Disse sempre, vocês vão, não vos podemos oferecer materiais porque não temos essas condições, mas dispensamos para vocês irem. E para nós irmos, o hospital tem que pegar noutros colegas e substituir-nos.
Pois.
Porque é uma coisa que é importante que fique ciente. Ninguém sai daqui que o nosso lugar não fique preenchido por outro colega. Isso são custos. E são custos que o hospital assume. Mas ninguém deixa de ser atendido. Ai, aquele foi para a Guiné e agora ficamos nós. Não, não. Saiu a Paula, mas ficou o António a substituí-la. Isto é um exemplo. Uhum. Portanto,
nove missões, Paula. Estamos a falar de quantas cirurgias, mais ou menos, até à data?
Provavelmente na ordem das 300 e muitas.
Dessas 300 e muitas, imagino que todas ficam na memória, mas existem algumas que se destacam? Memórias dessas cirurgias insólitas?
Existem. Eu tenho uma que se destacou, que foi uma criança de 13 anos que estava a trabalhar numa máquina. Eles produzem arroz e têm depois as máquinas, porque depois também há outras associações ligadas à agricultura, ligadas à educação, etc, etc. E pronto, numa dessas colheitas de arroz, o braço da criança ficou dentro da máquina. E quando ela nos chegou, tinha um arrancamento traumático no braço e vinha já muito mal.
Há quanto tempo tinha sido o acidente?
Ela estaria assim, porque ela não foi logo para o Simão-Mendes, estaria assim pelo menos há mais de um dia. E, entretanto, chegou às nossas mãos. Nós estávamos lá, por sorte.
Não sobreviveria esta criança, não é?
Não. Claro. Nós estávamos lá, fizemos a cirurgia de tratamento emergente e a criança sobreviveu. E como estas, temos muitas graves e que... ainda hoje vemos mensagens. Eu agora estive na Guiné em outubro e tive, quando souberam que eu estava, eu, bisturi humanitário, mas não com os cuidados de saúde primários, agora fomos na área dos cuidados de saúde primários, mas tínhamos estado em fevereiro, tínhamos operado um senhor, foram 9 horas de cirurgia, e o senhor foi lá visitar-nos, foi até connosco, ainda com algumas comorbilidades associadas, mas foi-nos visitar e dar-me um abraço. Eu, quando vi aquele homem, fiquei...
emocionada, claro.
É indescritível.
Paula, e às vezes não há luz e usa-se a lanterna do telemóvel para operar?
É verdade. Não falha muitas vezes a luz. E uma das vezes que estávamos a operar... de repente tínhamos um doente com o abdómen aberto e não havia luz, já era de noite. E então toda a gente, com a maior das naturalidades, sacou do seu telemóvel do bolso, ligou as lanternas e pusemos, e acabámos a cirurgia à luz da lanterna, à luz do telemóvel. Mas sem grandes alaridos, sem nada, fizemos.
Com naturalidade.
Com naturalidade, exatamente. O doente recuperou depois. Pronto, eu acho que nós temos que pensar sempre em alternativas, e aquela foi a alternativa. Até porque, deixe-me dizer-lhe, nós não vamos lá fazer o trabalho de ninguém. A bisturi não vai fazer o trabalho de ninguém, a bisturi vai colaborar com as pessoas de lá, porque é a casa deles. Tem profissionais que se esforçam e que precisam é de uma ajuda na formação e de
mais condições, não é? Para Pronto. Exercer e para continuar a aprender, porque na área da saúde é aprender sempre, não é? Todos
Exatamente.
Os dias se descobre mais alguma coisa.
E nós o que fazemos é, isto a falar da área da ortotraumatologia, levamos sempre formação em sala, Temos sempre formação em sala, temas que eles pedem, uns que eles pedem e outros nós achamos que são adequados. Temos connosco sempre enfermeiros e médicos de lá, ou para connosco, ou aprender connosco na área da instrumentação ou na área das atividades dentro de um bloco operatório. Portanto, nunca estamos sozinhos.
Estas novas gerações de profissionais, Paula, que vê chegar ao ativo, que qualidades lhes reconhece?
Estamos a falar dos profissionais aqui no nosso país. Eu acho que é gente com vontade de modificar muita coisa. Isso é importante. Vêm com vontade, vêm com... Nós dizemos com conhecimentos frescos e que bem aplicados e bem conduzidos serão futuros profissionais com traquejo e com uma vontade muito grande de não se deixarem dominar pelo sistema, quando o sistema não é, quando o sistema não está a ajudar.
Uhum. Nesta altura dos profissionais e da obra que eles desempenham, não é? Como é que vê, Paula, a medicina no futuro? A coisa vai ficar bonita para nós, mais fácil? Ou mais robotizada e mais feia? Como é que vê quando pensa nisso?
Às vezes assusta-me. Por aquilo que eu vi da evolução dos cuidados ao longo deste tempo, assusta-me, porque com tanta tecnologia que nós temos, com tantos meios, com tanta evolução na área dos equipamentos, na área da farmacologia, mas depois temos a falha do mais básico, que é como é que humanamente eu posso ter uma quantidade tão grande de gente a solicitar ajuda e humanamente eu não lhe consigo prestar porque nós não temos uma capacidade de omnipresença.
Pois.
E isso assusta-me. E vejo as pessoas a ficarem desanimadas. Porque aquilo que nós vemos, nós achamos, porque é o dinheiro, no meu entender, não é só claro que toda a gente quer as suas condições económicas, o melhor possível, e estou a falar, isto é transversal a todas as profissões, mas eu acho que aqui é também um desanimar por uma luta constante que não se vê modificar em nada. Uhum. E não estou a falar das pessoas que estão no local, que as pessoas que estão no local veem que muitas vezes é impossível. Eu não posso, eu se tiver 50 camas e 50 doentes lá internados, não posso exigir, tendo 60, onde é que eu vou pôr aqueles 10 que estão em excedente. Mas também não posso agora pagar nos outros, olha, agora vai embora porque eu tenho aqui mais 10 para pôr. Acho que quem manda na área da saúde... tem que perceber que as coisas não estão bem. E não pode vir dizer, está tudo bem, estamos todos a responder. Nós respondemos sempre. Não há ninguém que não responda quando é solicitado. Mas responde nas condições ideais? Não consegue. É humanamente impossível. Portanto, vir para a televisão dizer, nós estamos todos muito bem porque estamos todos a responder, eu isso acredito. Mas não estamos a responder com aquilo que deviam ser as condições.
Sem dúvida.
Para as pessoas.
E a mãe que houve, não é? E que teve de abalar para Coimbra ou para outra cidade
Lisboa.
Qualquer.
Como é que nós podemos dizer a uma mãe que tem que pegar num filho que vai de Guimarães para Santa Maria que está tudo bem e que estamos a responder?
E ainda recentemente, cá em Aveiro, não é? Este ano fechado, teve de levar a criança já não sei para onde, enfim.
Como é que nós podemos...
É o que é. E a culpa não é do enfermeiro, não é do médico.
A culpa não é do...
Não é do segurança que está à porta, não se irrite com as pessoas porque ninguém tem culpa.
Pois, e não é do hospital que não tem condições. Existe uma tutela. E onde eu acho que está a falhar é exatamente na tutela. Porque não se estão a dizer... Porque as coisas têm que ser ditas. Nós não temos profissionais suficientes, nós não temos condições suficientes, os hospitais não podem viver das horas extraordinárias das pessoas, no meu entender, eu não posso estar a trabalhar 12 horas e depois a seguir mais 12 e mais 12 e mais 12 e por aí fora. porque eu sou humana como os outros, apenas uso uma farda. Uma farda branca. E a farda não me faz super mulher, ou super homem, ou super médico, ou super enfermeiro.
E estamos a falar de um trabalho dificílimo, não é?
Estamos a falar de um trabalho não dificílimo.
É propriamente conduzir aqui um programa da manhã, dar notícias e pôr música, certo?
Todos os trabalhos têm os seus quês. Mas eu acho que é importante que as pessoas percebam que muitas vezes estão a direcionar a sua revolta e a sua agressividade, e eu aqui ponho entre comas, para as pessoas erradas. Porque se calhar o sítio certo é onde são emanadas as leis, é onde são emanadas as diretrizes e é onde são emanadas as ordens para os hospitais, que têm que as cumprir. Eu não posso exigir ao meu conselho de administração que faça, que vá pelo verde, se a ordem que lhe foi dada foi ir pelo vermelho. Agora, de onde é que elas vêm? Se calhar é lá que está o problema.
Paula Eira connosco hoje nesta edição do Chá das 5, enfermeira no Centro Hospitalar do Baixo Voga, atualmente na Unidade de Aveiro, no Serviço de Urgência Geral de Adultos, mais de 29 anos de experiência no Bloco Operatório e, felizmente, também na Associação Bisturi Humanitário. Por falar na Associação de novo, agora em breve voltam outra vez à Guiné, não é?
É verdade.
Qual é a próxima?
Agora em fevereiro, dia 24, temos, é como digo, nós neste momento estamos a fazer duas missões por ano. Começámos com uma e estendemos aos cuidados de saúde primários. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós vamos às tabancas, que são aldeias, ver aquela gente, contactar aquela gente na sua zona mesmo de habitação. E descobrimos imensa coisa. Descobrimos que a maior parte deles são hipertensos. Temos jovens com 21 anos, ou com 22, ou com 23, com tensões arteriais sistólicas de 225, 230. E dizem, mas...
E o normal era?
140, 130.
Era, não é?
É. E perguntamos, mas porquê é que eles são hipertensos? O que é que traz a hipertensão? Traz o problema dos AVCs, traz o problema dos infartes, traz uma série de complicações.
E porquê? É a alimentação?
Alimentação.
Precária, não é?
Alimentação que é má. Eles usam muito sal. Usam muito aquelas, para dar sabor à comida, eu não quero usar as marcas, mas aqueles cubinhos, os cubinhos que têm imenso sal, porque se não tiverem, eles utilizam muito algumas ervas, algumas, a manga verde, porque é uma das coisas que eles podem comer, só que aquilo depois tem um sabor que não é agradável. E então, são batotas que se fazem para tornar
o estômago,
para tornar a comida mais agradável. E como resultado temos a hipertensão. Mas depois dizemos, mas vocês têm que fazer medicação para a hipertensão. Mas nós não temos dinheiro. Então, mas quanto é que custa um frasco? Na última missão, eu pergunto um doente, um senhor, se eu não vale a pena, eu não tenho dinheiro para pagar o frasco dos medicamentos, custava 70 cêntimos. E a 70 cêntimos, nós vamos ao café, tomamos um café que pagamos 1 euro. E dizemos assim, 70 cêntimos. Este homem vai morrer com AVC ou com infarto porque não tem 70 cêntimos. Isto faz-nos pensar muito, porque chegamos aqui e toda a gente discute, porque andamos todos acelerados e não temos, já estamos no hospital à espera à meia hora.
E porque a enfermeira me falou mal e porque...
Veja só, eu vou à farmácia e também temos muitas dificuldades económicas, cá temos. Mas eu acho que ainda temos condições...
Sem dúvida, não é, Paula? Quando comparamos, então, notória a diferença. E a sorte que temos, não é?
Quando comparamos...
Apesar de tudo.
Apesar de tudo. quando comparamos, podemos ir a um hospital. Lá não. Quando sabem que está uma equipa de médicos portugueses, eles são capazes de andar a caminhar 3 dias e chegam ao pé de nós e dizem, olha, doutor, eu preciso de uma consulta. E nós dizemos, mas hoje não temos hipótese, porque nós já temos... Não faz mal, eu espero. Não faz mal, eu espero. E eu vejo isto, 3 dias a caminhar, às vezes com crianças ao colo, sem condições, alguns com fome. E depois chegamos ali e dizemos, eu espero.
Existem muitos silêncios, Paula, entre vocês e equipa, nesses momentos?
Existem. Existem momentos em que todos nós estamos a tentar...
Gerir as emoções.
Gerir as emoções. E isto modifica-nos. Modifica-nos porque nós sabemos que nós estamos mal. Nós aqui em Portugal não estamos bem, estamos mal. Mas conseguimos perceber que há gente que consegue estar muito pior que nós. Passar fome, ou a não ter cuidados de saúde, ou a não ter medicamentos. Porque o outro problema também é que não há medicamentos. Mesmo que a pessoa até tenha condições, porque até vendeu caju e conseguiu ter algum dinheiro, não há medicamentos na Guiné. E o que vem, muitas vezes nós vamos ler o princípio ativo daquilo, é a mesma coisa que estarem a tomar bolinhas de farinha, porque não tem princípio ativo nenhum. E olhamos para isto e dizemos, ok, e quem é que se lembra desta gente? Porque a África tem estes problemas há muito tempo. Quem é que se lembra desta gente? Nós temos os olhos do mundo postos em determinados sítios onde, infelizmente, existem muitas vítimas. Mas os olhos do mundo estão lá. E estas crianças que morrem, e estas crianças que não têm condições, continuam a ser... Foi uma colónia portuguesa, foi, mas precisa de empenho para melhorar. E precisamos de estar ao lado deles, não a fazer-lhes o trabalho, mas a dar-lhes hipóteses de eles terem meios para eles próprios subsistirem. Porque eles têm que ser autónomos, eu não tenho que...
Esse é o objetivo sempre, não é? Deixá-los bem e autossuficientes.
Sempre foi o nosso objetivo ter condições para que eles se tornassem autónomos. Neste momento vai chegar à Guiné um contentor nosso, mais uma vez graças a uma série de pessoas e de entidades que nos facultaram as capacidades económicas para, ou através dos materiais, ou através dos donativos. E neste material vai um ventilador para um hospital que tem um ventilador que eu vi e que disse, pá, esse ventilador em Portugal já está no museu. Olha, nós nem temos ventilador, ele só está ali, mas não funciona. Ok, eu nem quis saber mais nada, porque realmente eu sabia qual era a resposta que vinha a seguir.
Que era qual, para quem não sabe?
Não tendo ventilador, optam-se por outro tipo de anestesias. E serão os bloqueios, aquilo que nós chamamos de anestesia da cintura para baixo. Mas se eu lhe disser que a agulha serve para vários doentes, porque eles não têm agulhas, não vai acreditar. Mas isto acontece. Não deitar a agulha fora, porque eles só têm uma agulha. E se tiverem 4 doentes, é a mesma agulha para os 4 doentes. Porque não há outra hipótese. E isto choca, chocou-me a mim. Disse, não, isto não é possível. Mas é a verdade.
Sente que ficou melhor pessoa, Paula, depois destas 9 missões da bisturi?
Eu sinto que todos nós, isso é uma coisa que nós falamos.
Ou que lhe pesou e ficou desiludida e
não,
triste.
Não, todos nós sentimos-nos melhores pessoas. Todos nós viemos com a ideia que isto é um projeto que não pode morrer. É um projeto que tem que continuar, porque é um partipedra constante. E neste partipedra houve muitas melhorias. Eu dou-lhe um exemplo. Eu falei-lhe do cheiro do hospital quando eu lá cheguei a primeira vez. Nós agora chegamos lá e quando levamos essas paletes de material desinfetante, o hospital cheira a limão, porque tem aquele cheiro característico. E nós dizemos, olha, ainda há detergente aqui e continuam a limpar e o hospital cheira bem. Pelo menos já não tem aquele cheiro
a doença.
A doença, mas a doença degradante, a podre, que é mesmo o termo. Modificaram e muita coisa. E isso para nós é uma alegria, porque não é, epá, agora somos, mas é lentamente.
É um avanço,
não é? Exatamente, devagarinho, assim, devagarinho.
Estendemos hoje e muito esta edição do Chá das 5. A nossa convidada e aquilo que ela representa merecem estes 20 minutos a mais. Paula, foi um gosto. Eu sei que teria muitas histórias para contar e que está a guardar algumas para não deprimir os ouvintes, mas o objetivo é exatamente o oposto, é inspirar, não é? É acordar cada um de nós para termos mais consciência das coisas. E, portanto, no fim, Paula, o microfone é seu. Se pudesse dar-nos assim um presente de Natal a todos, na nossa mente, na nossa consciência, que nós pudéssemos ganhar através de si e das pessoas que representa, o que é que seria? O que é que gostava que ficasse aqui fazer um download de Paula Eira para quem nos ouve?
Gostava que houvesse uma mudança de mentalidade. Tornarmos-nos mais humanos, porque essa é uma característica do ser humano, deixarmos o egoísmo, deixarmos aquelas quesílias que às vezes em momentos da vida nós olhamos e dizemos assim, para que é que eu fiz isto e porquê? Não valeu a pena, porquê é que eu me chateei tanto? E se calhar olharmos para o outro, que é um ser humano, como alguém que está ali connosco e que não é diferente de nós. Nós mudamos na cor da pele, mudamos... De resto, somos todos iguais. Somos seres humanos colocados neste mundo e que se nós próprios, adultos, não tentarmos incutir esta noção do... Eu vou aplicar um termo que eu acho que é do altruísmo e é de fazer alguma coisa por alguém que está mais necessitado do que nós. Que futuro é que nós vamos mostrar para as nossas gerações vindouras? O que é que nós vamos querer que os nossos filhos sejam no futuro se nos tornarmos tão fechados e tão egoístas? Portanto, aquilo que eu gostava mesmo neste Natal era que houvesse uma mudança na nossa forma de pensar e na nossa forma de estar. E isto não custa dinheiro, absolutamente nenhum. É só tornarmos um bocadinho mais alegres, porque a vida já é difícil. E ao facto de nos tornarmos mais alegres, torna-nos capazes de chegar mais longe a quem precisa de nós.
Paula, muito obrigada por estar connosco.
Obrigada eu. Em nome da Bisturi Humanitária e de todo o grupo que faz parte e que não pode estar presente, mas que através de mim agradece a toda a gente que nos tem ajudado e à Terra Nova.
Uma ótima missão. Agora em fevereiro, assim que nos ouve, se sentiu tocado pelas palavras da Paula, então aqui fica agora decalcado em si. Da próxima vez que se enervar, lembra-se aqui desta conversa que ouviu, e vai aguentar mais um bocadinho, não é, Paula? E lembrar-se, à minha frente está alguém como eu. Foi um gosto.
Obrigada. Obrigada.
Assim que nos ouve, bem haja, bom resto de sexta-feira. E voltamos a ti, Fernando, e aos estúdios da Terra Nova.